Uma pessoa pergunta por que é que aqui se chama Figueira. Figueira é um nome simbólico. É uma árvore daquelas que dão frutos. Só que a verdadeira figueira, ela não está na posição normal das árvores. Ela tem as raízes para o céu e a copa voltada para a terra, para que todos possam se servir dos seus frutos. Então, os frutos da figueira não vêm da terra, como todas as árvores, mas a árvore está invertida e as raízes estão no céu. Uma pessoa pergunta: como sintetizar os procedimentos das diferentes formas de medicina que são praticadas aqui em Figueira? E ela fala aqui de vários tipos de medicina. Ela fala de medicina chinesa, ela fala de medicina holística, fala de medicina espiritual. Como é que isto é sintetizado? Nós não nos preocupamos com essas formas. Nós estamos procurando nos preparar para lidarmos com a energia de cura. E a energia de cura que vai apresentar a forma da medicina, se é que a gente pode chamar isto de medicina. Então, nós nunca aqui empregamos o termo medicina de Figueira, longe disto. Nem pensem nisto. Nós estamos buscando a energia de cura e procuramos ser canais desta energia de cura. Agora, se a energia de cura vai fluir, ou se a energia de cura vai agir sob uma forma de tantas medicinas que nós conhecemos, isto não é um problema nosso. Nós estamos conectados com a energia de cura. Estamos procurando canalizar a energia de cura. Quando a energia de cura se manifesta, ela vai usar a forma de medicina que naquele momento for a mais útil para ser aplicada num determinado ser. Porque dependendo do karma daquele ser, ele pode ser tratado por um tipo de medicina ou por outro. Por exemplo, medicina chinesa pode não fazer efeito nenhum numa pessoa que tenha que usar esta medicina material, materialista comum aí. E uma medicina espiritual pode não agir sobre alguém que por karma tenha que ser tratado pela medicina oriental. Então nós procuramos aqui nos informar, procuramos aqui treinar, procuramos aqui entrar em contato com as diferentes formas de medicina para estarmos mais em contato com o maior número possível de formas, para que a energia de cura possa fluir bem claramente e que a gente possa então ter vários manejos com essas formas existentes. Por isso é que aqui, desde o princípio, se teve a indicação de que quem trabalha com cura aqui dentro, cada um devia estar num setor. Aqui, por exemplo, não tem o menor sentido ter três médicos e que trabalhem igual. Tem sentido isto aqui. Aqui, quem trabalha com cura deve representar um certo processo de se trabalhar, porque aí a energia de cura vai usá-lo quando for o caso de algum tipo de medicina. Ou vai usar o outro quando for o caso de usar um outro tipo de medicina naqueles pacientes que têm karma com aqueles processos. De forma que não existe aqui uma busca de sintetizar essas medicinas. Aqui existe uma intenção de entrar em contato com a energia de cura. E nós estamos preparados, dentro do preparo que podemos ter, para que essa energia de cura flua através de nós e realize o que tiver que realizar. Mas aqui, quando duas pessoas estiverem trabalhando igual, do mesmo jeito, nós podemos dispensar uma. Porque aqui cada um deve trabalhar de um jeito. Cada um deve ter o seu próprio contato com a energia de cura, que é exatamente para nós termos essa prática da cura, essa prática dos processos de cura, segundo a necessidade de cada um, segundo as possibilidades kármicas de cada um de estar em contato com uma forma ou com outra. Tanto assim que, se tem alguém que saiba acupuntura, se o paciente não tiver karma com acupuntura positivo para ser tratado naquele momento, aquele tratamento não adianta nada. Então aqui precisa realmente diferentes aproximações com a cura, e isto é muito individual. Isto quer dizer o karma do indivíduo com a energia de cura, e daí vem a forma dele trabalhar, daí vem a forma dele estar diante do paciente, enfim, daí vem a forma daquela energia de cura ser usada. E uma pessoa pergunta se, estando aqui em Figueira, se nós corremos o risco de nos apegar a tarefas ou a qualquer outra função, como acontece no mundo lá fora. Bem, as pessoas aqui não são diferentes das pessoas do mundo lá fora. Nós somos uma humanidade única, e uma parte desta humanidade está em direto contato com o mundo, e tem que haver uma parte da humanidade mais ou menos preservada de certos contatos com o mundo, que é para desenvolver outras coisas que o contato com o mundo torna mais delicado. Como, por exemplo, o exercício da medicina, o exercício da cura. Tem que haver um grupo, tem que haver uma forma de tratar disto que não tenha nenhuma relação com aspectos materiais, que não tenha nenhuma relação com pagamento, que não tenha nenhuma relação com cobrança. Tem que ter, isto precisa existir. Isto não diminui o valor do que existe no mundo, como nós esperamos que o que existe no mundo não influencie aqui. Porque aqui, quando se vai atender uma pessoa, ninguém paga consulta, ninguém sabe se ele é pobre, se ele é rico, às vezes nem se sabe o que ele tem, porque nós estamos coligados com a energia de cura. Então, quando chega um paciente para se tratar aqui em Figueira, ele, como paciente, ele deve estar procurando se conectar com a energia da cura. Porque ele não vai encontrar aqui ninguém que faça isso por ele. Ele precisa estar em contato com a energia da cura. Ele precisa ter consciência de que tipo de cura ele está precisando. Ele precisa ter consciência do que ele quer fazer nele mesmo para ser curado. Então ele chega aqui e encontra o ambiente ideal para isso. Porque ele não encontra nenhum obstáculo entre ele e quem vai tratá-lo. Porque quem vai tratá-lo está buscando que a energia de cura se manifeste ali. E ele, que está aberto para a energia de cura, então ali se dá um encontro ideal, e dali sai um belíssimo trabalho. Não tem como haver uma ambição pela posição de um outro. Porque esta ambição pela posição de um outro é um outro nível de consciência. Nesse nível não pode acontecer o que deve acontecer aqui, ou o que tem que acontecer aqui. Então, quando um aqui estiver preocupado com a posição do outro, isto tudo está terminado e estamos no mundo comum e na vida comum. Claro que, para nós estarmos em contato com aqueles que buscam a cura e que já têm consciência do que estão buscando, para isso precisa um trabalho em profundidade aqui, entre os que estão lidando com esta energia. Precisa de uma incorporação desse trabalho em todos aqueles que trabalham aqui com isto. E não são só aqueles que trabalham, digamos, oficialmente com o setor saúde e cura. Aqui, que a gente saiba, estão todos para trabalhar com cura. Todos aqui são transmissores de cura em potencial. E à medida que vão tomando consciência e entrando em contato com seres conscientes disso, então isto vai sendo desenvolvido. Então, neste campo, aqui realmente não existe nada pronto, que não existe nada acabado. Aqui não existe um setor saúde e cura que possa ser definido. Porque isto está sempre em movimento. Agora, este movimento depende do quanto nós incorporamos esta energia de cura e depende da consciência de quem está procurando a cura. Então, nós podemos medicar uma pessoa como se medica em qualquer clínica, em qualquer hospital. Pode acontecer isto aqui. Mas isto não seria o trabalho aqui. Não seria este o trabalho aqui. Mas é uma formação de nós todos. É uma formação. Porque esta formação, quem tinha até agora eram os curadores. Eram seres curadores. Os seres curadores, os curadores cósmicos, ou os curadores que trabalham na Terra, os curadores têm isso já pronto dentro deles. E aqui nós temos uma formação. Aqui existe um livro chamado A Formação de Curadores. E esse livro não é só para o setor saúde e cura. Esse livro é para quem quiser ler. Esse livro é para todos. O que quer dizer isto? De forma que a nossa postura diante da cura é o que vai determinar o trabalho de cura, esta relação, e o que vai determinar os resultados. É claro que todos estão aprendendo, todos estão buscando, todos estão pesquisando, todos estão se preparando. E não só quem é paciente está se preparando, está vendo coisas, como também quem está trabalhando no setor saúde e cura, a cada momento está aprendendo alguma coisa, está entrando em contato com outras coisas. Mas o que ele está buscando realmente é este alinhamento com a energia em si, com a energia de cura, porque é ela que vai fazer. E aquilo que ele aprende, aquilo que ele desenvolve, é para ele estar mais apto a aplicar aquela energia na forma material que couber naquele momento. Mas essa forma, tanto pode ser ele fazer acupuntura em alguém, ou tocar pontos de alguém, como pode ser dar medicamento para alguém, como pode ser só olhar para alguém e pronto, e a coisa já aconteceu. Isto tudo pode acontecer. Na cura, isto é normal. Na cura é normal você receber uma pessoa e ela dizer: eu realmente não sei o que eu estou precisando, eu nem sei o que te dizer, eu não estou sentindo nada. Aconteceu tudo antes dele chegar no consultório, antes de se dar aquele processo que normalmente se dá no plano externo, no plano físico material. Então, esta pergunta, não? Se corremos o risco de nos apegar, bom, se nós nos apegarmos a qualquer coisa que seja, corremos todos os riscos, porque tudo isto vira realmente o mundo. Isto tudo vira a forma do mundo trabalhar. Isto é, você entrar numa escola, aprender as coisas e depois ir aplicar e cobrar para aplicar e viver daquilo. Isto sim é o mundo. E que está muito bem para este mundo. Está muito bem, parece que não há outra forma, por enquanto. Enquanto a Terra não tomar uma iniciação, não há outra forma. Mas para esta pergunta, para o nível desta pergunta, não é bem assim o que está se procurando aqui. Não é bem assim a prática aqui. Não deveria ser. E esta mesma pessoa pergunta: e se corremos o risco de desenvolver e de cristalizar determinado tipo de conduta a ponto de não aceitarmos uma flexibilidade diante da energia? Sim, claro que corremos este risco. E é por isso que nós teríamos que estar abertos, não? A vários tipos de conduta. Porque os padrões de conduta para a nova humanidade não são esses padrões vigentes. Esses padrões de conduta vigentes da humanidade são padrões da velha Terra, são padrões da Terra não iniciada, são padrões da humanidade material, não da humanidade que já teve certas expansões de consciência. Então, nós estamos realmente com tudo para desenvolver. Estamos realmente neste trabalho de desenvolvimento. Mas para isso, teríamos que não ter apegos, principalmente apegos às nossas posições, às nossas tarefas, não? Principalmente não termos esses apegos ligados ao manejo, à prática desses instrumentos que temos para o trabalho, seja medicina, seja cura, seja o que for, mas não ter apego a nada disto, porque senão a luz não pode se fazer, a luz não tem condições de descer e de modificar essas formas de ser, de trabalhar, de agir, de construir, porque há formas sempre mais evoluídas de nós fazermos as coisas. Agora, se nós estamos parados em algum ponto, apegados em algum ponto, em algum modo de fazer, parados aí, isto tudo se interrompe. Isto tudo se interrompe e a energia de cura está aí, disponível, e os nossos contatos podem ser muito relativos. Nós teríamos que todos, hein, fazer um exame de consciência a respeito disso, todos. Porque aí, como grupo, não como seres que estão procurando contato com essa energia, a tarefa vai se tornar muito mais nítida. E aí não vai haver perigo, não, de você estar atendendo uma pessoa e aquilo parecer um consultório médico. Não tem perigo disso. Não tem perigo. Mas nós precisamos chegar lá. Ou melhor, nós precisamos estar buscando chegar lá. Nunca se chega lá completamente, mas temos que estar buscando chegar lá. A ordem é necessária e nós precisamos ir encontrando esta ordem. Sempre uma nova ordem, né? Sempre uma ordem nova, não a ordem que a gente já conhecia, mas sempre precisa estar encontrando esta ordem. Mas para ir encontrando outros níveis da ordem, nós precisamos realmente estar em ordem naquilo que estamos fazendo. Aí é que está o ponto. Então aqui tem que estar em ordem, materialmente em ordem, para depois ir se entrando em contato com outros níveis de ordem. O que é essencial para a cura, é essencial para a cura. Uma pessoa está pedindo para nós falarmos sobre neopsicologia. Essa psicologia normal, essa psicologia material, oficial, ela é considerada psicologia da personalidade, basicamente. Ela diz respeito aos movimentos da personalidade. A hierarquia começou a manifestar a psicologia esotérica através dos tratados sobre os sete raios do tibetano, assinados por Alice Bailey. Nesse tratado sobre os sete raios, tudo é baseado na energia dos raios. Então já houve um avanço. Daí por diante, a obra ficou em aberto, segundo disse o próprio tibetano, segundo eles mesmos escreveram, que a partir de 1975 iria começar a se manifestar a continuação, o prosseguimento. Porque a psicologia não é cristalizada. O desenvolvimento da psicologia vai acompanhando o desenvolvimento humano. De forma que a psicologia nunca conclui. A psicologia continua, esse estudo sempre continua. Então, a partir de 1975, encerrada a obra do tibetano de Alice Bailey, com base nos sete raios, a obra ficou em aberto. E a partir do livro Erques, em 1989, o assunto foi reaberto. E a partir de Erques, continuou o estudo da psicologia também. Daí por diante, do livro Erques em diante, o assunto sempre é abordado fazendo-se uma síntese do passado e dando um passo para o futuro. Não se desrespeita o passado, mas se inclui o passado para que se possa chegar no futuro. Então, do livro Erques em diante, essa foi a técnica usada. Tanto assim que, mesmo nos livros posteriores, nos livros mais novos, se fala da alma, se fala dos corpos, se fala da síntese da personalidade. Nós sempre fazemos uma síntese do passado para depois levar o assunto mais adiante. Agora, no glossário esotérico, todos os planos e todos os níveis conhecidos são ali apresentados. De forma que se nós formos estudando o glossário esotérico, ou se formos fazendo a síntese dos verbetes do glossário esotérico, nós temos um campo muito amplo para apreciar. Sendo que muitos itens do glossário nem foram ainda salientados. Nós não fizemos ainda um estudo mais detalhado de vários itens que estão lá. Nós temos nos ocupado muito da mônada. Temos nos ocupado muito do nosso nível monádico. Mas acima desse nível monádico, nós ainda temos o nível do regente, temos o nível do avatar, os níveis divinos, e que estão todos para ser ainda estudados, todos para serem ainda conhecidos. E como isto não é um assunto fechado, porque ele nunca se fecha, ele nunca encerra, à medida que a nossa consciência for se abrindo, ele vai se ampliando, então não há nenhum livro neste mundo que conclua este assunto. Porque se houve um livro que concluiu o assunto, é sinal que a nossa evolução terminou. É sinal que nós não caminhamos mais. Então, enquanto nós caminharmos, enquanto nós fomos desenvolvendo, vão surgir livros de psicologia sempre mais adiante. E uma pessoa gostaria de saber qual é a tarefa hoje do mestre Hilarion. Pois este nome lhe vem constantemente à mente. Sim, é possível que esses nomes venham à nossa mente, porque no ciclo passado, até 1975, no ciclo passado, se usava nominar os mestres e se usava colocar os mestres como modelo, principalmente os mestres ascensionados. E isto foi uma etapa do trabalho, tanto assim que foram conhecidos através da psicologia esotérica, através da literatura espiritual, muitos mestres, inclusive Hilarion. O que se chama de mestre, ou se chamava de mestre naquela etapa, é aquele ser que já transcendeu o estado humano, transcendeu esse estado humano mental, e passou para um outro nível evolutivo, embora continue servindo a humanidade, embora continue fazendo parte da humanidade. E alguns que transcenderam o estágio humano, e que portanto estão em uma outra linha evolutiva, embora ainda na linha humana, estão em um nível, como era chamado naquela etapa, de nível hierárquico, então esses seres inspiravam a humanidade, inspiravam, transmitiam mensagens, transmitiam ensinamentos e acompanhavam o desenvolvimento da humanidade. De 1975 para cá, as coisas ficaram menos personalizadas, porque nós temos que ir além do nosso nível individual para chegarmos numa nossa consciência mais universal. Então é claro que nós não poderíamos conscientemente estar trabalhando a transcendência desta individualidade humana citando mestres individualmente. Seria uma contradição. Então, a partir de 1975 e a partir do livro Erques, começou-se a apresentar um outro aspecto da hierarquia espiritual do planeta. Um outro aspecto. Mesmo porque aqueles que nas etapas passadas eram os mestres, em seguida, na nova etapa, se integraram aos centros planetários, que não eram muito conhecidos, que nunca foram dados ao público. a não ser Shambhala. Os outros eram muito esotéricos, não? E eram só assunto de um ou outro ser que os estudava profundamente. A partir do livro Erques, tudo isto veio a público, de forma que vieram os conselhos, vieram os centros planetários, vieram os centros regentes ao nosso conhecimento, os três centros maiores, os três centros planetários maiores que regem este planeta, e os sete centros planetários que nós estamos estudando um por um. E depois também veio ao conhecimento nosso os grupos internos. Os grupos internos sempre existiram, só que não vinham ao conhecimento do público. Era quem frequentava esses grupos internos ou quem participava desses grupos internos que sabia da existência deles. Esses grupos internos de almas ou de mônadas, dependendo do nível, esses grupos internos sempre foram conhecidos, mas com nomes simbólicos, mas nunca tão abertamente como hoje. Hoje, nós chegamos até a perceber que cada alma tem o seu grupo interno. E quando esta alma vai desenvolvendo no seu grupo, ela vai passando para a consciência da personalidade, ela vai passando para a consciência mental muitos ensinamentos que ela recolhe nessa sua escola interna. Então hoje, nós como almas, podemos estar em um grupo interno aprendendo, e há diferentes tipos de grupo, há grupos para vários tipos de ensinamento, como se nos aprofundamos nesses grupos internos como alma, começamos a despertar no nível monádico, no nível espiritual, naquele nível que Paul Branton chamava de supremo ser. Ele chamava a alma de ser superior, de eu superior, e chamava a mônada de supremo ser. Então esse ensinamento já vem chegando, mas de diferentes formas. Então, nesses grupos de almas, nós aprendemos o caminho para a mônada. Entre os eus superiores, se aprende o caminho para o eu supremo, compreende? Então hoje, trata-se de nós, como almas, irmos nos desapegando dos planos materiais, trata-se de nós irmos desenvolvendo um desapego por tudo que se passa nos planos materiais e termos os planos materiais, isto é, o mental, o emocional e o etérico-físico, como campos de serviço e nada mais. Então nós estamos aqui hoje como almas já relativamente despertas, estamos aqui considerando a vida na encarnação como uma oportunidade de serviço. E não estamos aqui em função de nós estarmos aproveitando, gozando, etc. Mas estarmos aqui a serviço do plano mental, a serviço do plano emocional astral e a serviço do plano etérico-físico. Então as almas estão hoje aqui a serviço. Então não se trata mais de personalidades. As personalidades já devem estar a serviço. E todo o trabalho psicológico é um trabalho sobre a alma. Porque as leis da alma, as metas da alma, a energia da alma é muito diferente das metas, da energia e do destino das personalidades, das mentes, dos corpos astrais e dos corpos físicos etéricos. Então, a psicologia de hoje é a psicologia da alma, dos eus superiores. Trata-se de nós estarmos cada vez mais conscientes nos níveis internos entre almas. Então, o nosso relacionamento externo, nosso relacionamento no plano físico, É um relacionamento em função de nós criarmos uma harmonia e de criarmos uma colaboração dentro da lei do serviço, que é para irmos nos dando conta do nosso verdadeiro nível, do nosso verdadeiro papel, do nosso verdadeiro relacionamento, percebem? Que não tem nada a ver com isto aqui. É tudo no nível da alma, no nível do eu superior. Então toda a vida aqui é em função de nós criarmos uma possibilidade, criarmos um crédito, no sentido de nós criarmos uma tendência ou um direito, não, de fazermos parte consciente desse nível dos eus superiores, desses grupos internos, ou desse nível da alma, como se quiser chamar. Nesse nível da alma, nós começamos a contatar os níveis da mônada, do espírito. E isto é uma meta, hoje, para todos nós. Porque é como mônadas que nós vamos participar, vamos ficar conscientes e vamos viver a realidade dos centros planetários. Nenhum de nós em nível de ego, nenhum de nós em nível de personalidade vai entrar em Erques. E nem em nenhum outro centro planetário. Não vai fazer parte, em nível de ego, de nenhuma civilização suprafísica adiantada. De forma que, tendo conhecimento dos centros planetários, sabemos que cada centro planetário tem uma hierarquia de mônadas, tem uma humanidade em nível interno, não físico, em nível interno, em nível de alma, em nível de mônada. Sabemos disto. Para levantar esta humanidade da superfície, do nível em que ela está, que é um nível muito inferior com relação a todo o resto da humanidade, então, para nós elevarmos este nível da humanidade da superfície, da humanidade encarnada, nós necessitamos do contato, da inspiração, da energia e do ensinamento dos centros planetários. Porque são centros planetários que têm todas as chaves a nos passar para que a gente possa elevar o nível desta consciência humana. Então é muito importante tudo isto para nós neste momento. E a pessoa perguntou qual é o trabalho hoje do mestre Hilarion. Nós não diríamos hoje qual é o trabalho de nenhum ex-mestre. Porque hoje todos aqueles mestres já estão num outro plano, já estão num outro nível. E não lhes cabe mais esta nominação de mestre. Muitos já se transformaram em entidades. Entidades são coisas além de um indivíduo. Um indivíduo se amplia, um indivíduo se alarga, um indivíduo se amplia muito e se transforma numa entidade que não é mais um indivíduo, mas que representa a consciência de toda a humanidade num certo sentido e num certo nível. Ou uma entidade, quando evolui ainda mais, ela, além de representar a consciência da humanidade, uma entidade pode estar representando até a consciência de um planeta, aqui na Terra, que dentro da hierarquia terrestre. Então hoje se trata de nós nos dispormos, nos abrirmos e nos elevarmos deste nível da humanidade da superfície, que é para poder erguê-la antes, se possível, de uma seleção nesta espécie humana da superfície, o que é necessário ciclicamente, porque aí se separa, como dizem certos ensinamentos, o joio do trigo. O trigo é aquilo que pode se elevar, e o joio é aquilo que vai ter que retornar a um nível anterior para poder refazer o seu percurso até que se transforme em trigo, que vai produzir um alimento. Este símbolo material não diz respeito ao alimento material. Estes símbolos dizem respeito ao alimento espiritual, dizem respeito à vida espiritual. Aliás, todos os cereais na Terra simbolizam um alimento espiritual. Quando o homem for mais consciente daquilo que ele é, daquilo que ele representa, ele vai se alimentar basicamente de cereais. Quando ele for mais consciente, vai chegar lá. Porque os cereais estão aqui representando setores da vida cósmica, setores da vida universal, e eles é que têm a energia, eles têm o fluido, e não só a energia, o fluido material, mas eles têm também a coligação com aquilo que é o alimento espiritual. Cada cereal vem de um planeta mais avançado do que a Terra. Ele não era cereal lá. Lá ele era uma essência, era um tipo de vida que aqui surgiu como um dos cereais, ou como os cereais. Mas nós chegaremos lá com o nosso desenvolvimento. E é claro que se nós nos alimentamos basicamente de cereais, nós vamos ter uma consciência mais arejada, mais desenvolvida e mais apta a nos comunicarmos com estas coisas. Agora, se nos alimentamos de outros alimentos, porque os corpos ainda têm necessidade, ou porque os corpos não estão ainda educados para isso, então nós vamos fazendo o desenvolvimento que nesta etapa nos é possível. Com o contato com os centros planetários, nós vamos então nos desenvolvendo, não? Invisivelmente, internamente, interiormente, e vamos então nos transformando. E cada um que se transforma dá um impulso transformativo nesta humanidade da qual se faz parte. Se nós não nos transformamos, não tem como colaborar efetivamente e realmente com esta humanidade. É só através da nossa transformação que nós estamos realmente colaborando com a transformação deste grupo humano que está aqui na superfície da Terra. E uma outra pessoa pergunta: por que neste planeta há tantas espécies diferentes de animais? E por que uns têm que ser alimento dos outros? Então, assim como aqui existe um reino humano, que é um reino caído, não? Como vocês sabem, até a Bíblia diz isto. Então, a humanidade é um reino caído, que precisa se erguer, precisa ser resgatado. A humanidade precisa se liberar dessa consciência material, e ela precisa se liberar desse estágio para ela poder ir se desenvolvendo em um nível imaterial. Então, assim como a humanidade tem que se erguer desta queda, o reino animal que convive com ela aqui neste mesmo planeta também é um reino caído. E uma das causas da queda do reino animal é porque ele se transformou numa cadeia alimentar de si próprio. De forma que enquanto um animal comer o outro, este reino não se resgata. Agora, para nós ajudarmos no resgate do reino animal, porque cabe a nós também, se o reino humano é mais evoluído que o reino animal, cabe ao reino humano ajudar no resgate do reino animal, trabalhar no resgate do reino animal. Agora, o reino humano não tem condições de resgatar o reino animal se ele é o primeiro a matar animais para comer. Primeiro porque, matando animais e comendo, ele não vai sutilizar o suficiente as suas células, principalmente as suas células cerebrais, que não vão poder nem compreender estas coisas, para depois implantá-las na vida e exercê-las. De forma que o reino humano caído, entre as suas coisas a serem trabalhadas, tem que trabalhar isto, deixar de comer cadáveres, porque a vibração de um cadáver não é a mesma vibração de um vegetal, não é a mesma vibração de um mineral, ou não é a mesma vibração de um cereal. Então precisa deixar de comer cadáveres para poder ter um desenvolvimento mental, cerebral, celular diferente. E aí então começar a entrar em uma outra consciência. E claro que o reino animal, num certo sentido, enquanto convive conosco, está aguardando este impulso da nossa parte. Porque é possível que o reino animal não possa se erguer, não possa se resgatar, se nós, que somos o reino imediatamente superior, não o atrairmos. E nós não vamos atraí-lo transformando em alimento. Porque é uma das leis que um reino se encarrega de manter o reino seguinte, ou de alimentar o reino seguinte. Então, o reino mineral, se não for alimentada como mineral, ela não pode produzir o vegetal. Se o vegetal não for sadio, ele não pode alimentar o animal e nem o humano. Agora, existe esse velho hábito do tempo das cavernas, não é? Que o humano se alimenta mais do animal do que do vegetal. De forma que existe aí este defeito de educação. Existe aí esta falha nisso que aqui se chama de educação, e que é uma educação com E minúsculo, do jeito que ela se forma e do jeito como ela é passada. A educação mesmo, não é? A educação verdadeira para nós hoje não vem de nada de externo. A educação hoje que nós precisamos como alma vem dos planos internos, vem da parte interna do universo. De lá que vem a educação que nós precisamos realmente hoje. De forma que trata-se de nós estarmos mesmo desenvolvendo a alma, desenvolvendo o eu superior e buscando este contato com esses níveis internos, que é para nesses níveis internos nós recebemos hoje a educação adequada para o nosso estágio evolutivo e para as nossas próximas etapas sobre a Terra ou em algum outro planeta. A educação hoje consistiria não só das nossas próximas etapas neste planeta, como raça mental ou como raça espiritual, como também a educação consistiria no nosso preparo para a vida suprafísica, seja nas civilizações intraterrenas, suprafísicas, ou nas humanidades de outros planetas. Para nós estarmos na atitude correta diante do reino animal e diante do nosso próprio ser e diante do reino humano, nós teríamos que pedir continuamente luz ao nosso eu superior, ao nosso eu interno. É só de dentro de nós, do nosso eu interno, que começa a vir esta luz. E a uma certa altura, o nosso eu interno nos conecta com níveis mais altos, que por sua vez vão nos conectando com as hierarquias espirituais. E aí a cadeia, a corrente evolutiva está formada. E aí trata-se só de nós nos elevarmos, de nós irmos nos verticalizando. Mas a porta de entrada é este eu interno. Porta de entrada é este centro do ser. Quem começou esse trabalho em vidas anteriores reconhece isto e vai fazendo isto naturalmente, com muita paciência, não? Porque as leis materiais são densas e as leis materiais são lentas. A vibração material é lenta. Então precisa ter paciência com isto. Quem então já começou esse trabalho em vidas anteriores faz isto bem naturalmente e muito tranquilamente. Agora, quem está começando agora ou quem está dando os primeiros passos agora, aí tem que fazer como um trabalho de Hércules. Isto é um trabalho de Hércules. E todos nós, não é? Somos Hércules, simbolicamente. Então, isto cabe a nós todos. E uma pessoa ouviu um cassete chamado Harmonia através do Conflito, que é a energia do quarto raio. E naquele cassete, ele ouviu que o que nós comemos é a menor parte daquilo que o alimento representa. E que uma parte do alimento nós obtemos a depender da nossa atitude diante dele. Sim, porque um alimento, uma planta, não? Um vegetal, um mineral, um cereal, ele não é só a parte material. Então, se nós mastigamos aquilo, engolimos, nós comemos aquilo só em parte. Porque se nós não nos comunicamos com aquilo em um ponto de vista interno, nós não chegamos a mover naquele alimento certas energias sutis. Os alimentos não são só compostos de vitaminas, proteínas, sais minerais, essas coisas. Isto é a parte mais densa do alimento. Mas para nós movermos no alimento outras energias, outras forças, além desta, precisa que a nossa atitude diante do alimento esteja presente. Senão nós comemos uma cenoura com aquilo que ela tem de propriedades materiais. Mas não é só isso que a cenoura tem. Se a cenoura é daquela cor, ela dentro tem uma energia, tem uma essência que dá aquela cor. Então nós temos que atingir esta essência para termos em nós o trabalho daquela cor. E assim por diante, com os aromas, com tudo aquilo que cada alimento traz. Agora, se nós comermos os alimentos como os animais os comem, só para matar a fome, nós nos alimentamos parcialmente. E tudo aquilo que o alimento contém e que não é material, praticamente se perde. Então depende da nossa atitude. E desta pergunta faz parte. Diz o seguinte, que uma outra grande parte não vem do alimento e nem de nós. Então, diante da alimentação, nós estamos diante de um grande mistério. Porque primeiro só estamos absorvendo a parte material. E quando nós começamos a entrar em contato com a outra parte, tem sempre uma outra parte ainda mais profunda, mais oculta e que nós desconhecemos, que não depende nem de nós, da nossa atitude, e nem do alimento querer manifestá-la. Aqui então esse pensamento está querendo dizer que existe uma criação, que existe o Criador dos alimentos, o Criador nosso, que existe aquilo que criou tudo isso e esse Criador que no fundo nos dá o alimento em nível mais profundo. Aí, diante do alimento em geral, nós não teríamos que achar que o nosso trabalho terminou quando nós respeitamos o alimento, ou quando nós agradecemos ao alimento, não? Ou quando nós tomamos o alimento correto, não? O trabalho não terminou aí. O trabalho vai terminar é quando esta criação estimular para que a alimentação em nós aconteça, num outro nível também. Então é todo um trabalho oculto, é todo um trabalho que a nossa educação alimentar nem sonha que existe. Então, através desse alimento, nós podemos entrar em contato a uma certa altura com aquilo que criou o alimento, com a origem do alimento e, portanto, com a nossa origem também. Na realidade, certos alimentos facilitam todo este processo, nos sutilizam e acabam nos predispondo para irmos percebendo todas essas coisas. E outros alimentos não contribuem para isso, porque são densos demais, são gordurosos, ou melhor, são lentos. Então, certos alimentos são rítmicos, certos alimentos são ágeis e nos tornam ágeis, nos tornam vibrantes, nos tornam sutis. E outros alimentos são densos, gordurosos, pesados, não contribuem para esta nossa sutilização.